Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente eleito tem até quarta-feira para enviar pedidos de mudanças no orçamento da União de 2019.
Walter Pinheiro diz não acreditar em discriminação contra governadores de oposição por parte do novo presidente.
Comissão aponta falta de recursos como principal problema para a ciência e tecnologia no Brasil.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente eleito tem até quarta-feira para enviar mudanças ao orçamento de 2019, que será o primeiro de seu governo. Mas em reunião com integrantes da Comissão Mista de Orçamento, futuro ministro da Economia não pediu nenhuma alteração. Repórter Érica Christian.
Na primeira reunião com os integrantes da Comissão Mista de Orçamento, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou sobre as prioridades do novo governo, entre elas a reforma da Previdência. Também defendeu um repasse maior de recursos para estados e municípios, ao citar a criação de um imposto único. No encontro, o presidente da comissão, deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, comunicou ao futuro ministro que termina na quarta-feira o prazo para o governo eleito alterar o orçamento de 2019. Mas, segundo o deputado, Guedes não fez qualquer pedido.
Na verdade, não houve pedido algum, muito menos imposição para essa área ou para outra área. Portanto, a partir de agora, acredito que a equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, vai entrar em contato com cada relator setorial e depois com o relator geral para que possa fazer essas alterações.
O relator, senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que a CMO já adiou o prazo para adequar o orçamento às prioridades de Bolsonaro, mas explicou que não haverá comprometimento da votação do projeto se a nova equipe econômica não se manifestar.
Se o governo não oferecer sugestões, não há que se falar de que não quis ou não. Eu acho que é um direito fazer ou não modificações. Agora, a Comissão Mista do Orçamento mostrou que há, por parte dos membros da Comissão Mista do Orçamento e mesmo da oposição, uma boa vontade no sentido de receber essas sugestões. Tanto é assim que concordou com uma dilação do prazo para até quarta-feira.
Depois de aprovados os 16 relatórios setoriais no dia 28, Valdemir Mocca vai apresentar a versão final do orçamento a ser votada pela comissão até o dia 12 de dezembro.
Projetos básico e executivo deficientes e sobrepreço na execução das construções são os principais problemas identificados pelo Tribunal de Contas da União em 10 obras que receberam recursos federais.
O assunto foi debatido nesta quinta-feira pela Comissão Mista de Orçamento, como informa o repórter Maurício De Sante.
Entre as obras que tiveram a paralisação recomendada pelo Tribunal de Contas da União está o trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, onde o governo federal ajuda a concessionária a fazer uma nova subida da Serra de Petrópolis. Antes que sejam feitos novos repasses da União, o TCU sugere que seja corrigido o sobrepreço, atualizados os projetos básico e executivo, além do detalhamento de todos os custos da obra. O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, integrante da Comissão Mista de Orçamento, cobrou uma solução para que as obras não fiquem paradas.
Uma obra paralisada não serve para nada, porque ela causa um prejuízo muito grande para a população. Tanto na sua manutenção, se está sendo feito com responsabilidade e às vezes não é feito, aquilo acaba sendo depedrado e para recomeçar uma obra inacabada depois de 2 anos, o custo é muito maior.
Além da BR-040, o TCU apontou irregularidades na BR-290 no Rio Grande do Sul, em 2 trechos do Rodoanel Norte em São Paulo e na Ferrovia Transnordestina.
Após a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro anular a Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, que permitiu a venda de distribuidoras de energia, o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, afirmou que vai à Justiça para reverter a venda da Boa Vista Energia.
Ele explicou que a distribuição de energia para a capital do estado era feita pela Companhia Elétrica de Roraima. Depois, esse serviço passou para a Boa Vista Energia, que foi recentemente privatizada, continuou o senador.
Tomara que a gente possa aí fazer essa grande correção, porque é um absurdo o que estão fazendo com o patrimônio do povo brasileiro e do povo de Roraima.
A Comissão de Assuntos Sociais analisa na próxima quarta-feira uma proposta que libera a importação de sementes e o cultivo da maconha para o uso medicinal.
O uso terapêutico do canabidiol, um dos componentes da planta, já é liberado pela Anvisa para o tratamento de diversas doenças. Repórter Jorge Cardim.
A Comissão de Assuntos Sociais deve votar na próxima quarta-feira o relatório da senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, que descriminaliza o semeio, o cultivo e a colheita de maconha para uso medicinal. O projeto permite a importação e o plantio apenas da quantidade necessária para o tratamento prescrito pelo médico em local e prazo pré-determinados. Marta Suplicy explicou que o assunto foi debatido com pacientes e especialistas. Ela lembrou que o uso terapêutico do canabidiol, um dos componentes da maconha, já é liberado para o tratamento de diversas doenças.
Em face das evidências científicas sobre os benefícios terapêuticos do uso da cannabis em tratamento de inúmeras enfermidades, tais como autismo, epilepsia, Alzheimer, doença de Parkinson, dores crônicas e neuropatias, e da dor e do sofrimento dos pacientes e de seus familiares, nós não podemos relegar o tema a uma mera discussão política ou ideológica.
O senador Walter Pinheiro, da Bahia, chamou atenção para o encontro de governadores do Nordeste, realizado hoje, e ressaltou a importância de melhorar as condições para o desenvolvimento da região.
No encontro, segundo o senador, os governadores destacaram a cobrança de providências do governo federal quanto à distribuição dos royalties do petróleo, do salário educação e da diferença do Fundef.
Walter Pinheiro declarou não temer perseguição de Jair Bolsonaro a governadores oposicionistas, pois espera que o presidente eleito tenha acumulado um amadurecimento em suas relações e possa trabalhar dentro da lógica do diálogo.
Eu fiz oposição, ou seja, participei do outro lado da campanha, mas tem um governo e a partir do dia 1º de janeiro, aí são instituições e instituições que se relacionam. O desejo nosso é o desejo de resolver os problemas, inclusive da nossa gente.
Relatório aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia aponta falta de recursos como principal problema para a área no país. Senadores avaliaram a atuação da FINEP, como informa a repórter Maria Ferreira.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação aprovou o relatório do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, sobre a atuação da financiadora de estudos e projetos, a FINEP. Ele apontou o contingenciamento de recursos como um dos principais problemas da ciência e tecnologia do país.
Um dos principais problemas identificados quanto ao fomento às atividades da CTI no Brasil na última década foi a pulverização dos recursos que impediu a construção de uma sólida infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica.
O senador Valdemir Mocca, do MDB do Mato Grosso do Sul, ainda ressaltou a necessidade de investimentos em ciência e tecnologia.
O país que não estiver preparado para a próxima década, para essa tecnologia, ele vai estar fora dos países chamados competitivos. Você tem que estimular uma geração a cada vez mais pesquisar.
Maior poder a pessoas que possuem algum tipo de deficiência intelectual para tomar decisões relativas a seu corpo, sexualidade e voto. Esse é o objetivo de projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que dá mais poder de decisão a pessoas que não têm o chamado pleno discernimento. O senador José Serra, do PSDB de São Paulo, diz que o projeto corrige uma proteção exagerada que foi atribuída à curatela.
A curatela só será obrigatória em casos bastante peculiares, como, por exemplo, no autismo grave. Assim, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, poderá se casar e praticar outros atos da vida civil sem necessidade de intermediação de curador. Nos termos do relatório, será necessário apenas o registro ou a averbação da tomada de decisão.
Pai de uma criança com síndrome de Down, Lindbergh Faria, senador do PT do Rio de Janeiro, espera que a filha possa ter uma vida com mais autonomia.
Eu quero que Beatriz, a luta vai ser o quê? Para ela ter um emprego, para ela decidir se quer casar, para poder morar só. É uma luta.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.